momento de retrospectiva de Cocal do Sul. Aqui no estúdio comigo, prefeito Ademir Bagaim, vice-prefeita Rosenice Tadim, a nega, né, como é conhecida carinhosamente. Prefeito Ademir, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco no estúdio. Já de início, né, também como fiz com a prefeita Estela agora há pouco, já desejo um ótimo Natal para vocês e um ótimo 2026. Tudo bem?
Obrigado, Ed. E um bom dia a todos os ouvintes da Marconi, cumprimentar a nega, o pessoal da técnica e um especial bom dia ao nosso povo de Cocal do Sul, né, que nesse dia de véspera de Natal, e dizer que sem dúvida nenhuma a satisfação poder estar aqui, o Ed, e os ouvintes da Marconi, falar um pouco deste ano de 2025, né, um ano onde nós tivemos o primeiro ano deste mandato, né, sempre o primeiro ano às vezes um pouco mais difícil, mas eu tenho adotado aquele critério de que nós estamos, o para-brisa, ele é bem grande, então nós temos que olhar para frente, porque ele é bem grande. O retrovisor, ele é bem pequenininho, então nós não devemos olhar muito para trás, né? O passado, ele já ficou, a gente olha para o retrovisor porque é necessário em alguns momentos, mas nós temos que olhar para frente, para o futuro, né? E é esse futuro de Cocal do Sul que a gente tenta colocar um pouco hoje aqui, né, de um desenvolvimento, de um crescimento. Cocal do Sul, por exemplo, neste ano, nós abrimos 425 novas empresas. Né? É claro que nós tivemos uma baixa também de 173, mas teve um saldo positivo de 238 empresas. Quer dizer, foi um saldo muito bom, né? Se nós olharmos comparando com o ano passado teve um saldo de 184, esse ano 238. Isso é, sem dúvida nenhuma, fruto, né, do crescimento do nosso município.
Essas comparações são necessárias, como o senhor diz, voltar no retrovisor para saber se está progredindo, né?
Exatamente, né? Exatamente. Nós tivemos, neste ano, nós fizemos a concessão de 7 terrenos na área industrial, e nós estamos hoje, né, iniciou este ano, já iniciaram 16 empresas, estão iniciando as suas obras para que no ano que vem elas estejam liberadas para começar a funcionar. Olha o quanto de emprego e renda que vai refletir nessas 16 empresas, né? Nós oportunizamos também com a infraestrutura para uma empresa que vai construir um pavilhão de 5 mil metros quadrados. Né? Isso tudo vai trazer muito desenvolvimento para o município. Então, sem dúvida nenhuma, o Cocal, quando nós falamos que o município que está se desenvolvendo, crescendo muito rapidamente, mas porque também o gestor, ele tem que ter esse olhar de onde que pode crescer, pode desenvolver, né? E Cocal tem essa vocação, é na indústria. Nós hoje nós somos o quarto município da ANREC em valor agregado. O ano passado, né, superou a marca de este ano superou a marca de 1,4 bilhões de reais. Né, então nós somos o quarto, perdendo para Criciúma, Içara e Forquilhinha, depois vem Cocal do Sul. Isso é esse desenvolvimento, esse crescimento que transforma o Cocal com esse potencial.
Perfeito. Só antes do senhor dar sequência à questão do desenvolvimento, né, para a nega não ficar brava comigo. Vice-prefeita, bom dia, bom dia.
Bom dia a vocês, bom dia ao nosso prefeito Ademir, bom dia aos uruçanguenses e principalmente sucocalense. Dizer que esse ano de 2025 foi um ano com muitos desafios, mas também muita aprendizagem, muito conhecimento. Dizer que trabalhar com o prefeito Ademir foi uma grande experiência, é uma pessoa muito centrada e uma pessoa de um conhecimento ímpar. Então, aprendi muito com eles e também com os nossos secretários, né, que se dedicaram e trabalharam muito. Agradecer também a cada sucocalense que participou do trabalho juntamente a nós. E estamos aí, querendo fazer o melhor para os nossos munícipes.
Daqui a pouco a gente conversa mais em assuntos com a vice-prefeita também, mas nessa linha de desenvolvimento, então, prefeito, foi um ano bom, então, promissor, nesse primeiro ano de mandato, né?
Foi. A indústria em Cocal do Sul, ela cresceu em torno de 25% esse ano. Ela teve um crescimento muito bom, puxado, evidente, pela Cerâmica Eliane, que tem feito investimentos bastante pesados, né? Eu não tenho os números exatos, mas depois que a cerâmica foi adquirida por esse grupo americano, já passou de R$1 bilhão de investimento. Esse grupo faz esses investimentos em função de que ele acredita. E aqui ele percebe que tem a melhor mão de obra para a cerâmica, senão ele não teria feito, né? É um dos maiores grupos do mundo, né? Então, isso está em Cocal, isso é bom para Cocal. Esse crescimento e esse desenvolvimento, Ed, ele reflete, sabe aonde também? Lá no comércio. O comércio de Cocal, ele não perde para município nenhum. Ele tem grandes comércios, ele não perde para cidades como Criciúma, né? Nós percebemos, nesses últimos tempos, a grande quantidade de pessoas de fora que estão indo a Cocal do Sul fazer as suas compras, né? Nós temos um mercado de muita qualidade que está atraindo toda a região aqui. O pessoal de Uruçanga, eu vejo lá dentro. O pessoal do São Simão. Pessoal de Morro da Fumaça, principalmente ali de Estação Cocal. Então, isso é fruto de que o comércio enxergou um grande potencial em Cocal do Sul, né? Potencial de renda, e aí se instalaram. Nós temos duas empresas que se instalaram agora, uma já foi durante esse ano e a outra foi recente. Uma na área de roupa, que optou por Cocal, e a outra é na área eles fazem o agendamento na área de turismo, voos, enfim, uma agência de viagem. Eles optaram por Cocal.
O que o senhor atribui essa vinda?
Eu atribuo justamente essa opção, porque o empresário, ele quer, ele precisa ganhar dinheiro, não tem outra opção, né? Ele tem que oferecer um produto, em cima desse produto tem que ter um lucro, e para que ele possa investir, reinvestir, enfim. E ali ele enxergou um potencial de lucratividade. Em Cocal do Sul, ele poderia estar em outro município aqui da região, mas não, ele optou por Cocal do Sul, né? São dois exemplos pequenos, mas reflete bem por que, né, o nosso município está em franco desenvolvimento, crescimento e com um potencial de renda muito grande, né? Então, para ter uma ideia, é o quarto do ANREC. Isso nos deixa bastante satisfeito e bastante motivado, né, para que a gente continue com esse planejamento. Na região ali de Cocal, nas nossas áreas industriais, não tem mais terrenos para que a gente possa ofertar às empresas, né?
São quantas áreas industriais?
São quatro em funcionamento, e tem a quinta, que então ela já está deslocada de Cocal, está mais aqui na região do Rio Comprudente, próximo à Genésio Mazon, que é uma área que nós estamos concluindo os projetos, e para o ano que vem, acreditamos que no segundo semestre do ano que vem, nós vamos estar já ofertando opções de
já tem interessado?
De empresa. Olha, não tanto como em Cocal. Uhum. A gente está encontrando algumas resistências, talvez porque ainda alguns empresários conseguiram terra ali, acreditando que pudesse encontrar em Cocal, mas não tem mais. Passar por lá, o parque de indústria que estão construindo é muito grande, né? Então, não tem, Cocal já está totalmente comprometido. E por isso que o ano que vem nós queremos deixar a infraestrutura aqui na área 5, para que os empresários possam, então, começar os seus negócios ali também.
A questão que mais desenvolveu, não sei se a gente pode falar nesse sentido, mas o que teve mais atenção nesse primeiro ano de mandato, né, do senhor e da vice-prefeita, mas foi o quê? Essa questão de indústria mesmo, de empreendedorismo, o que mais se aplicou, né, na questão do poder público? Né?
Olha, esse primeiro mandato, nós tivemos alguns desafios, né? A Nega colocou aqui. Uhum. Primeiro, fazer com que a máquina pública pudesse, de fato, andar. Né? Os nossos secretários foram muito cobrados porque havia muita coisa para ser arrumado. Né? Não pegamos uma prefeitura como deveríamos, ou pelo menos como nós entregamos lá atrás. Né? Pegamos uma prefeitura com dificuldade financeira, dificuldade na infraestrutura, tivemos que comprar máquinas novas, arrumar as que tinham, enfim, dar todo, porque eu entendo que para que tu possa cobrar do secretário, tu tens que dar condições para ele, né? E aí então foram 6 meses bem difíceis, arrumamos e aí começamos a trabalhar. Então, nós não focamos somente na questão da indústria, mas nós tivemos um olhar, porque essa empresa que vai construir 5 mil metros quadrados, depois da Eliane, é a primeira ou segunda em faturamento. Tem duas empresas em Cocal do Sul que eles estão ali. As duas são, uma está na área industrial 1, na área de produtos químicos, e essa vai para a área industrial 3, né, que estavam ali para sair de Cocal. Hoje elas estão em Cocal, mas estão em ambientes que não comportam mais. E aí nós focamos muito rapidamente no sentido de dar condições. Hoje eles já estão iniciando a obra para que até final do ano que vem eles vão estar instalados ali em todas as condições. Né? Hoje eles têm galpões alugados em Cocal, fora de Cocal, para poder... Então, o foco foi, sem dúvida nenhuma, também a indústria, olhando aquilo que é... Já pensou tu perder uma empresa que fatura mais de 12 milhões por mês no município? Tu perde uma fatia de valor agregado, consequentemente, de retorno do ICMS. Então...
Que gera imposto, gera...
Gera imposto.
O funcionário que está ali trabalhando
gera,
na empresa,
exatamente,
compra do comércio.
Hoje eles têm mais de 50 funcionários trabalhando. Quer dizer, se eles vão embora, aquele que não quiser... E com eles vai acabar perdendo o emprego. Então nós temos que ter esse olhar, esse foco. Né? Tanto é que nós temos 16 empresas em construção. Né? 7 terrenos que já foram feitos a doação, a concessão, no caso. Né? Não é doação, é concessão. Enfim, agora, nós nos preocupamos muito com a infraestrutura. Estamos entregando, já entregamos... 1,5 km de asfalto no Rio Comprudente. O meu projeto de asfalto este ano era entregar 2 km, tá? Mas como nós não conseguimos, o plano era iniciar o asfalto em março, infelizmente não deu, tivemos que comprar máquina, enfim, não tinha material licitado, então começamos em junho, então nós entregamos 1,5 km. E deixamos mais 600 metros pronto para receber agora a base, a capa asfáltica, que inicia logo o retorno das férias. A partir do dia 12, nós já começamos mais esta rua. Né? Isso fecharia o 2 km. Para o ano que vem, nós temos que fazer pelo menos 2,5 km para compensar esse. Né? Mas importante que nós atuamos em todas as áreas. Né? Não foi só na infraestrutura, atuamos na educação, atuamos na assistência, depois a Nega pode falar um pouco mais.
Na saúde,
Edgar, eu acho que foi a grande revolução na saúde. Né? Enfim, então um município, que uma administração que está muito focada em todas as áreas. Não somente o prefeito, ele é engenheiro, e há sempre aquela ponto de interrogação, o prefeito só vai fazer obra. Não, a obra a gente faz, mas a gente faz segurança, a gente faz
esporte também, né?
A gente faz esporte. Um dos projetos nosso que foi, né, o grande projeto, e isso a gente falou na campanha, foi a inclusão na parte da assistência. E aí entra o idoso, o jovem, a mulher, a criança, né? Que se tiver tempo a gente fala também um pouco sobre...
Acho que até podemos abrir aqui um parênteses, podemos, a Nega pode entrar na conversa.
Podemos abrir, sim, porque... falando, né, um pouco da assistência e falando principalmente, né, Nega,
inclusão, né?
Da inclusão, aonde nós tivemos a responsabilidade de trabalhar muito forte nessa questão, e principalmente o autista, em que nós, no mês de outubro, né? Outubro nós inauguramos a nossa clínica para aquelas crianças que têm algum tipo de transtorno. Né? É claro que ela está, assim, já obtendo bons resultados, mas nós vamos avançar ainda muito mais. Né? Uma clínica que foi muito bem instalada e organizada. Então, quando a gente fala de inclusão, né, estou falando da clínica, desta área das crianças, mas tem tantas outras, né, Nega?
Que... Sim.
Acho que podemos até falar, porque a gente fala do Cocal do Sul, né, um município que está em crescimento, desenvolvimento sempre, né, e muitos empregos, né, o prefeito Ademir, vice-prefeita. Mas quando a gente fala na questão da assistência social, é esse amparo para pessoas que têm necessidade, ou assistência social tem um leque, né, de atividade, né, imagino.
Assistência social é um leque muito grande, né? Voltando ali à clínica, crescer e evoluir, sentimos essa necessidade, né? Já era um projeto nosso de estar trabalhando dentro da sala de aulas também. E nessa clínica, é uma clínica linda e realmente preparada para estar atendendo essas crianças com várias síndromes. O destaque maior hoje nós temos que é para o autista. E também vai ser construído ali um parque sensorial, que esse parque... Ele vai estar, os profissionais vão poder estar trabalhando nessa área e também trabalhando com a criança, com no caso do paciente, trabalhando nessa parte ali que é muito importante para eles. Também na questão da clínica da criança especial, do autista, de várias síndromes que hoje tem várias, né? Tem Down, tem TOD. A gente também colocou, né, Ademir, uma equipe multiprofissional para estar trabalhando na Secretaria de Educação, porque antes tinha, mas que ficava na Secretaria de Educação e era atendida ali. E o objetivo é colocar eles nas escolas para identificarem, já desde bebê, né, desde a creche ali, desde bebê, que vai poder melhorar a vida dessa e a qualidade de vida dessa criança.
Uma integração saúde e educação,
isso,
no caso.
Porque integração saúde é um trabalho muito em conjunto. Por quê? A gente sabe que os pais vivem um luto constante. E eles têm dificuldade, às vezes, até de entender que o filho tem uma síndrome, mas e também, muitas vezes, não querem aceitar, porque é uma situação difícil esse luto. E se na escola já o profissional descobre, ele já tem vai oferecer uma qualidade de vida muito grande para esse aluno. Já vai melhorar a qualidade de vida, ele já vai aperfeiçoando, já vai fazendo tratamento desde bebê e vai ter uma outra condição de vida. A gente também tem, né, nessa...
Só para completar, principalmente a questão do autista, ele tem pontos que tu pode desenvolver com ele, atividades, né? Então, se como essa equipe multi que está lá na escola, ela trabalha nisso.
O foco da criança.
Quando ela vem, por isso que vai ter essa integração com a clínica, porque quando ela vem para a clínica, ela já vem com todos os testes elaborados. Qual é a habilidade dele, qual o desenvolvimento dele, porque
E para pai também, né, que ele vai para pai.
Sim, aí tem a questão dos graus que eles se enquadram, né, mas tem aqueles que dá para trabalhar, inclusive desenvolver certas atividades, né, eles conseguem isso. E a equipe multi que está lá na escola, ela começa desde pequenininho, né? E este ano, agora com a clínica, então já a partir do início das aulas, as duas equipes vão estar integradas e fazendo esse trabalho. Uhum. Eu acho que esse é o grande desenvolvimento que nós vamos trazer para essas crianças que têm algum tipo de transtorno.
E foi um dos grandes feitos também da administração desse
2025. Foi, né? Foi, sem dúvida nenhuma. É a única clínica a nível de município, né?
Da região também, acho que é o
da região, estado, né? É a única, né? Que tem clínicas particulares, mas pública é a única. Criciúma está estudando um projeto para fazer, outros municípios. Isso é um trabalho que não tem mais volta, né? Uhum. Acho que o Cocal do Sul ele se antecipou e agora vamos cada vez mais procurando melhorar, atender, ampliar, enfim, né? Acho que foi um dos grandes projetos que nós fizemos. Por quê? Porque nós estamos fazendo para o ser humano, né? Uhum. Obras é importante, tudo é importante, mas aqui nós estamos falando para o ser humano, né? Ajudando as famílias, enfim, né? Que são coisas que acontecem na família e que às vezes ela até fica perdida como tratar, né?
Educação, esporte, isso, cultura, turismo.
Isso, os setores se envolvem muito.
Se envolvem, né?
Se envolvem muito. Todas as secretarias trabalham muito em conjunto. Inclusive a Secretaria de Assistência Social, uhum. Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e Esporte.
Estão entrelaçados. Essas entrelaçadas. Estão realmente, né?
Eles desenvolvem vários projetos juntos. Essa questão da inclusão, que tu desperta a habilidade, né, da criança, já começa desde bebê, começa a despertar. E também daí vai ser feito um trabalho, vai ter que trabalhar muito na fono, trabalha muito na parte psicológica, na parte com o psiquiatra, o atendimento aos pais também, que vai ser muito, que é muito importante, porque há essa necessidade de se também ter uma conversa com os pais, explicarem, estarem junto, ouvindo eles também é feito um desenvolvimento. Na assistência social também se trabalha muito a terceira idade, né? Esse ano nós tivemos o campeonato, né, de torneio de futebol, vôlei, dança, que veio toda a região da ANREC participar através da assistência social. Teve vários projetos que foi em conjunto com esporte, saúde, educação e assistência social, que foi elas em movimento. A mulherada indo para as comunidades na dança, né, Ademir? Tiveram... Agora, a assistência social, através das secretarias, depois a gente vai falar o nome de cada secretário, agradecer, né? Foi conseguido um curso digital, de alfabetização digital da terceira idade, através do Fundo Estadual do Idoso, que é muito importante, porque hoje o idoso sabe, sim, usar o celular, uhum. mas muito pouco, a digitalização... vários cursos que teve. Nós temos na terceira idade, nós temos dois grupos de idosos, o grupo tradicional e o grupo de idosos de alta vulnerabilidade, onde é desenvolvido hidroginástica, dança, educação física, tem aulas de... tem bochas, também tem artesanato... Vários itens que foram desenvolvidos não só para a terceira idade, mas também para as pessoas que são vulneráveis, já foram desenvolvidos vários itens. Artesanatos de natalinos, oficina de teve pilates, rodas de conversa. Foi trazido também o pessoal do fórum para estar conversando, tendo conhecimento dos seus direitos. E vários, então, assim, é muito empregos. É desenvolvido durante o ano uma qualidade de vida que possa melhorar essa situação.
A Negra fica mais nessa questão de assistência social, de cuidados. Né? Há uma divisão, né, de trabalho, né, prefeito?
Não, a gente trabalha... Nós trabalhamos muito em conjunto. Muito ela em participa conjunto. Também das Sim. decisões, dos projetos. Ela, daqui a pouco ela já está sabendo até falar como é que se faz uma camada de asfalto.
Está sempre ver, presente também.
Mas
né?
Pensa num homem encantado assim. Né?
Mas assim, o Ed... Nós trabalhamos essa questão, né, complementando essa
não,
questão
social. Mas a Ademir participou de todas social, as atividades.
É um dos programas também que está avançando muito, a questão das mulheres que têm fibromialgia, ampliamos a hidroginástica. Nós estamos trabalhando agora a questão do medicamento. Né, então, assim, ó, avançamos bastante e vamos avançar ainda mais. Por quê? Porque nós queremos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? E isso tudo dentro desse programa na área da saúde. Então, a saúde avançou, a saúde ela avançou muito nos programas. Nós estamos hoje nos ESF atendendo até as 20 horas para dar oportunidade para aquelas pessoas que trabalham durante o dia. Uhum. Então, não somente com o médico, mas também questão odontológica. Entramos com o tratamento de canal, que era bem... ele praticamente não existia. E agora não, agora nós estamos com um consultório lá específico para tratamento de canal.
Até mais tarde também? Até mais tarde o horário de atendimento também?
Também até mais tarde, odontológico. Hoje o raio-x digital, o dentista pede um raio-x, o cidadão vai lá no centro, faz o... bate o raio-x, o dentista já puxa lá. Não ficava uma semana esperando revelar, até que... Não, agora é automático, né? Então, avançou muito. Eu estava ontem, a Giovana estava ontem na nossa reunião de secretários, mostrando um relatório. Hoje, a espera das consultas, exames, principalmente exames, não passa de 60 dias já, e nós queremos trazer para 30, no máximo 40 dias, coisa que estava há 6, 7, 1 ano. Quando nós entramos, em 1º de janeiro, os exames estavam lá em maio, junho do ano passado, do ano passado, né? Existia um acúmulo para que a gente pudesse zerar até 31 de dezembro de mais de 1 milhão e 700 mil para poder zerar o do ano passado. E a coisa continuou, né? Fizemos assim longos investimentos. Tanto é que a nossa saúde está hoje em 27%, mas chegamos no mês de agosto, setembro, acho que foi agosto, julho, agosto, investimos 1 milhão e 100 mil em exames, consultas, para a gente poder avançar. E hoje, então, a fila está bem reduzida.
Desafoga bastante, né?
Desafoga. A fila nunca vai acabar. Mas se tu não fizer investimento, ela
vai aumentar mais
vai
ainda.
Aumentar. Então, são grandes investimentos que nós fizemos também na área da saúde, porque era um compromisso nosso, né? E agora, no 24 horas, nós estamos trabalhando forte para transformar numa UPA. Não transformar numa UPA através da mídia. É transformar numa UPA lá mesmo. Então, o projeto de transformação, ele está praticamente pronto. Tivemos uma reunião na semana passada em Florianópolis com o pessoal da Vigilância Sanitária, que deu as últimas coordenadas do projeto. Ele agora vai ser concluído. Vamos pegar a autorização da Vigilância e aí começar a fazer a transformação.
Tem projeção, prefeito?
Tem. O ano que vem é um ano que vai avançar muito. Uhum. Né? Nós, inclusive, já temos recurso de emendas para comprar raio-x, ultrassom, né, fazer uma sala de vídeo para que ele possa dar suporte. E aí nós vamos ser credenciados pelo Ministério da Saúde e para quê? Para que a gente possa ter um retorno também. Uhum. Porque o 24 horas, ele tem um custo, ele tem um investimento muito alto, né, e não tem retorno nenhum do governo federal. Então nós precisamos trabalhar muito essa questão.
Para conseguir recursos para atuar diretamente ali.
Para trazer ele exatamente para uma UPA. Uhum. E esse é o nosso desafio para o ano que vem.
Perfeito. Peço licença aos senhores, a gente retorna na sequência à conversa, só vamos dar um espaço aqui para os nossos anunciantes também. E no quadro retrospectiva, hoje o prefeito de Cocal do Sul, Ademir Magaim, vice-prefeita Rosenice Tadim Anega, a gente retorna na sequência.